Então, bom dia. A gente agora seguindo a sequência da Amidá. Semana passada a gente falou sobre a Brachá de Atah Honen, que é a Brachá que fala da inteligência. Hoje, Bezat Hashem, sobre a Brachá de Ashivenu Avinu Letoratecha, que é a Brachá que fala sobre a Teshuvah. Então, nossos sábios falam por que que a segunda Brachá é a Brachá da Teshuvah. Porque é direto agora fazer a brachá da tshuva e não, tipo, já pedir outras coisas. Então, nossos sábios se apoiaram no que está escrito no Passuco. O Passuco traz em Sefer Yeshayahu, o Passuco fala assim, Penire be'enav, ubeoznav ishma. Que eu não vou entrar agora no contexto do que ele está falando, mas ele fala, a pessoa vai olhar com os olhos, vai ouvir com os seus ouvidos, Ulvavo yavin, e aí o seu coração vai entender. Veshavera falou, e aí ele vai voltar em tshuva e se curar. Apesar de que esse se curar aqui não é se curar de doença, e sim se curar dos pecados. E aí, quer dizer, nossos sábios falam que o caminho da teshuva é isso. Primeiro, a pessoa entende, ele reconhece que ele errou. Sem isso, não existe ele fazer tshuva. Como ele vai fazer tshuva se ele acha que ele não tem nada de errado? Então, e aí, quer dizer, a primeira parte, o entendimento, tem a ver com a brachá de Honen Adat. Então ele falou, uma vez que, para que a gente precisa de inteligência? Para saber como se comportar e o que fazer e fazer a coisa certa, etc. Fazer a vontade de Deus. Para isso que Deus colocou a inteligência, não para a gente conseguir fazer as coisas mais fácil, ganhar mais dinheiro, etc. Mas sim para a gente se comportar melhor, a gente entender e saber o que é o certo e por isso a gente usar essa inteligência para a gente melhorar. Então por isso, logo depois da Brachá, onde a gente pede para Hashem para mandar a inteligência, para abrir os nossos olhos, para a gente conseguir enxergar a coisa certa, entender direito, conectar, ligar os pontos e saber dar valor para o que é importante e dar menos valor para o que é menos importante. Então, logo depois disso, vem a tshuva. Isso é a brachá seguinte. É importante a gente rezar para a gente fazer tshuva? Tipo, tem muita, todas as coisas que a gente está pedindo na Amidá são as coisas que a gente precisa. Então, por que a gente precisa rezar para fazer tshuva? A resposta é meio óbvia. Fazer tshuva é a gente voltar para o caminho correto, para estar no caminho certo. Não tem nada mais importante que isso. Quando a gente olha as coisas da perspectiva correta, quer dizer, a gente veio aqui para cumprir uma missão. E depois a gente vai embora e tem uma outra vida. Olá, mabai, etc. Ele falou, não tem nada mais importante do que a gente passar certo aqui. Ou, a gente não sempre se sente assim, não sempre a gente olha para o mundo assim, a gente olha, vê as coisas dessa maneira, mas olhando pelo prisma, levando tudo em consideração, olhando pelo prisma verdadeiro, isso que é o principal. E aí, por isso também ali, colocar como uma brachá no começo, é justamente para frisar a importância disso. Que o principal que a gente tem nesse mundo é a gente se comportar direito. E parte do se comportar direito é mudar e melhorar o nosso comportamento e consertar os erros que a gente já cometeu. Agora sim, essa brachá, ela começa de uma maneira um pouco estranha. E por que uma maneira um pouco estranha? A brachá começa Ashivenu Avinu Letoratecha. Deus faz a gente voltar para a Torá. Porque, primeiro, depois eu vou perguntar por que voltar e por que Avinu, por que nosso pai, mas a primeira pergunta é, e a gente vê aqui, o primeiro passo para tshuva é você voltar para a Torá. É o estudo da Torá. Por que o primeiro passo é o estudo da Torá? Tipo, o que que o estudo da Torá tem a ver com tshuva? Agora, vamos fazer. Imagina tem um casal, tá na terapia de casal. Eles têm problema de Shalom Bayit, estão ali na terapia. Qual é a primeira coisa que o terapeuta precisa trabalhar? Então, depende qual é o problema, qual é a coisa, mas A primeira coisa que precisa funcionar para um casal funcionar é a comunicação. Por que a comunicação? Porque, senão, por mais que um dos lados se esforça para melhorar, mas ele se esforça no que ele acha importante e não no que o outro faz questão. Ele falou, não adianta eu fazer mil coisas se a coisa que é importante para o outro lado eu não fiz. Então, talvez é melhor eu não fazer as mil coisas e fazer só essa. E aí, quer dizer, se eu não sei ouvir, eu não tenho como agradar. E aí, então, a primeira coisa em qualquer situação, qualquer problema de relação é você sabe que você tá conectado com quais são as necessidades do outro lado, porque uma relação você tem que trocar coisas, você precisa saber o que que o outro espera de você, ou por que que o outro está decepcionado com você, está frustrado, o que que está acontecendo. E se você não sabe ouvir, não vai rolar. E é isso que o primeiro passo, então, para tshuva, é isso. Ashiveinu avinu letoratecha. A gente pede para Hashem trazer a gente de volta para o estudo da Torá. E aí, quer dizer, através do estudo da Torá, quando a gente estuda a Torá, Deus está falando com a gente. Quando a gente reza, a gente está falando com Deus. Mas não adianta só saber falar, tem que saber ouvir também. Isso, o Rambam fala que se Deus quisesse que a gente falasse mais do que ouvisse, ele não ia ter colocado na gente uma boca e dois ouvidos. Ia ter colocado um ouvido e duas bocas. A gente precisa ouvir o dobro do que a gente fala. Então, isso que é estudar a Torá é você ouvir Deus. Quando você estuda a Torá, o que você está fazendo? Olha, tem isso, seja a Torá escrita, seja a Torá oral, seja a Lachot, seja a Mussar, seja... O que você estiver estudando a Torá? Torá é a vontade de Deus, as palavras de Deus, a mensagem de Deus para a gente. E aí, se você sabe, e aí quer dizer, precisa ter uma sensibilidade para saber das entrelinhas, não ler a história, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá bom, mas o que isso diz para mim? E por isso o Ramban escreve na famosa carta que ele escreveu para o filho dele, que quando você termina de estudar, você precisa pensar um pouco como eu posso aplicar o que eu estudei em tudo que você estudar. Porque quando eu estudo Torá, eu estou ouvindo Deus. São as palavras de Deus direcionadas para mim. O que Ele quer de mim está lá, de um jeito ou de outro. E aí, por isso, o primeiro passo para fazer tshuva é você começar a ouvir. E por isso a brachá começa. Ashiveinu avinu letoratecha. Deus nos faça voltar para a Torá. Agora, o que quer dizer voltar para a Torá? A gente deveria falar, ajuda a gente a estudar a Torá. O que quer dizer voltar para a Torá? Então, tem aqui duas explicações que são trazidas nos livros. Uma é, agora a gente está hoje Rosh Chodesh Sivan, estamos chegando em Matan Torá, Shavuot, ele falou Har Sinai. Todo mundo estava no Har Sinai. Assim está escrito nos nossos sábios que todas as almas participaram do Mamad Har Sinai. Todas as almas de Am Israel participaram de Mamad Har Sinai. E quando a gente fala todas as almas de Am Israel, está escrito que inclusive as almas dos Gerim. Quer dizer, mesmo alguém que vai se converter, etc., a alma dele esteve no Har Sinai. Então, todo mundo ouviu o Mamad Har Sinai direto de Deus. Todo mundo recebeu a Torá de Deus. Quer dizer, ela está ali marcada na alma de cada um e um. E aí, o que acontece? A gente pede para Hashem fazer ela retornar a impressão, o entendimento da vontade de Deus, a compreensão da vontade de Deus. A gente pede para Hashem ajudar a gente para voltar para isso. Outra explicação, e também vai mais ou menos em linha com o que a gente falou na primeira. Está escrito no Midrash, todo mundo sabe, que quando a criança está na gestação, né, durante os 9 meses de gravidez, tem um anjo que está ali e ele ensina toda a Torá para essa criança. Quando ele nasce, escrito que vem um anjo e dá um tapa na boca dele e aí ele esquece toda a Torá. Então, se o tapa na boca é o negocinho aqui ou não, não sei te falar. Tem gente que fala que sim, não sei. Até porque o Goi também tem esse negocinho aqui em cima do lábio. Não sei se isso é cicatriz do tapa do anjo ou não. Mas está escrito na Gemará que a gente estuda a Torá inteira quando a gente está dentro durante os 9 meses de gravidez. Por que a gente estuda a Torá inteira ali? Tipo, qual é a lógica de... Por que que a Hashem colocou um anjo para vir ensinar para a gente a Torá inteira e etc. E depois o anjo vem e faz a gente esquecer. Então, se a gente esquece, para que ensinar? Se é importante ensinar, para que esquecer? A resposta para isso é... Hashem, o Gaon Mevilna escreve, por que que ensinar a Torá inteira durante os 9 meses de formação da pessoa? Ele falou, porque a Torá é parte da gente. Ele falou, quando o corpo da criança está se formando, ele falou, e ali também, Deus está preparando quem vai ser esse ser. Durante os 9 meses de formação, é quando a Kadosh Baruch Hu planta também o nosso potencial espiritual. E por isso vem o anjo e ensina para a criança toda a Torá. Depois, quando ele nasce, ele esquece, porque o objetivo dele não é saber a Torá inteira, porque ele sabia automático, porque o anjo ensinou. O objetivo dele é arregaçar as mangas e fazer isso na prática. Ralar, abrir o livro, começar a estudar, etc. Mas essa Torá que a gente vai estudar já é parte da gente. E por isso ela está ali no potencial. Ela já foi plantada dentro da gente antes da gente nascer. Isso que a gente fala na Brachá da Torá, V'chaye Olam Natá Betuchenu. Quer dizer, V'chaye Olam está falando sobre a vida do Olam Abá, né, que Deus plantou dentro da gente a vida eterna. Mas parte da nossa conexão com o Olam Abá vem a ver justamente que Deus plantou a Torá dentro de cada um de nós. E aí, por isso, quando a gente vai rezar, a gente não reza, Hashem me dá a Torá, Hashem me ajuda a estudar a Torá, Hashem me ensina a Torá. A gente reza, Hashem me devolve a Torá. Porque ela é minha e eu perdi. Eu já recebi essa Torá. Ela é minha, eu perdi, eu preciso correr atrás para encontrar de novo. E por isso, nossos sábios usam... Tem uma frase na Gemará. A Gemará fala assim, Yagata umatzata tamin. Lo yagata umatzata al tamin. Yagata velo matzata al tamin. Então, fala agora assim, se você se esforçou e você encontrou, então acredita na pessoa que fala isso. A pessoa que fala, olha, eu não me esforcei, mas eu consegui aprender a Torá, não acredita nele. E a pessoa que fala, eu me esforcei e não consegui, também não acredita nele. Porque ele falou em Torá, depois a Gemara distingue, depende que tipo de Torá ou não, mas a Gemara fala que em Torá, se a pessoa se esforça, Hashem dá para ele. Só que, e os mefarshim reparam, que não está escrito a linguagem, tipo, quando eu traduzi de propósito, meio estranho. A linguagem normal para traduzir isso seria, a pessoa se esforçou e ela conseguiu. Só que na Gemara está escrito, ele se esforçou e ele encontrou. Mesmo depois do esforço, ele encontra. E por que ele encontra? Porque é uma coisa perdida. Quando a gente se esforça para tirar do fundo da nossa alma, a Torá que está plantada lá dentro, é o nosso potencial desde antes da gente nascer. O anjo veio e ensinou para cada um e um. E por isso, quando a gente fala sobre essa brachá, a gente pede para Hashem, Ashivenu, devolve para a gente, traz a gente de volta para o lugar onde a gente estava. Quer dizer, a conexão que a gente tem com a Torá é uma conexão que já estava plantada com a gente. E aí, por isso que Ashivenu. Então, a gente começa essa brachá, devolve para a gente, porque essa Torá já faz parte da gente. Agora, uma outra pergunta que a gente fez em relação a essa brachá é Avinu. A gente fala Ashivenu Avinu Letoratecha. Por que a gente cita aqui Avinu? E Davka, nessa brachá, a gente fala, né, em especial aqui, que Hashem é nosso pai. E aí ele falou, justamente porque a Torá é algo tão difícil, tão distante. Quer dizer assim, o que quer dizer algo tão difícil e tão distante? A pessoa realmente conseguir chegar na Torá, ele precisa de Siyata Dishmaya. Quando a Gemara fala Yagata velo matzat al tamin, é que para todo mundo que se esforça, Hashem manda para ele, Hashem vai ajudar ele. Mas a pessoa, para conseguir captar a Torá, porque a Torá é uma Torá divina. A gente pode pegar alguma coisa aqui, alguma coisa ali, dá para entender as palavras, as coisas, mas para você ter a real, captar de verdade uma porção da Torá divina, a gente precisa de ajuda de Deus. É impossível a gente chegar lá sozinho, só com as nossas próprias forças, sem a ajuda de Deus. E aí, por isso, a gente pede e lembra. Ele falou, se Hashem não ama a gente, e aí, quer dizer, o estudo da Torá é um ato de amor de Hashem com a gente. Então, a gente precisa querer, precisa correr atrás, precisa fazer a nossa parte, mas, no fim das contas, se Hashem não dá uma mãozinha pra gente, e aí, por isso, a gente lembra e fala, olha, Hashem, a gente é seu filho. Ajuda a gente. Traz a... pelo menos... nesse primeiro pedaço da Brachá. Depois, na continuação, a gente fala um pouco diferente. Mas no primeiro pedaço da Brachá, a gente fala, Hashem, a gente é seu filho, ajuda a gente e dá, traz a gente de volta para a Torá. Eu não vou conseguir voltar para o que o anjo me ensinou sozinho. Eu preciso de ajuda. Então, por isso eu falo, olha, Hashem fala, eu peço para Hashem, olha, faz a... por favor, me ajuda. Eu vou fazer a minha parte, eu vou sentar, vou estudar, vou abrir livros, vou etc. Eu vou me esforçar, mas eu preciso da ajuda de Hashem. E é isso que é o justamente Ashivenu Avinu Letorah Techa. Então agora a gente terminou a primeira frase da Brachá. É, a Brachá de Ashivenu, a primeira frase é o estudo da Torá, como a gente falou antes. É o primeiro passo para tshuva. Segundo passo para tshuva. Karvenu malkenu lavodatecha. Karvenu quer dizer me aproxima. Malkenu, meu rei, para a sua avodá. O que é avodá? Avodá é o serviço a Hashem. O serviço a Hashem a gente usa normalmente para korbanot, ou para tefilá. Ou dá para explicar de uma maneira mais generalizada sobre cumprir as mitzvot em geral. Porque toda vez que eu cumpro uma mitzvah, eu estou fazendo o serviço a Hashem. Hashem me mandou, estou obedecendo, estou fazendo o que ele me mandou. Então, estou servindo a Hashem. Mas, em especial, os korbanot são chamados de serviço e a tefilah é chamada de serviço. A gente falou algumas vezes por que a tefilah é chamada de serviço, mas a Torá, quando... chama a tefilá, a mitzvah de tefilá na Torá, de rezar para Hashem, aparece como ulovdo bechol levavchem. Você vai servir a Hashem com todo o seu coração. Aí fala a Gemara, como você serve a Hashem com coração? É tefilá. Essa é a avodá shebalev. Então, os korbanot são chamados de avodá, de um serviço para Hashem, e a reza é chamada de um serviço para Hashem, e numa visão um pouco mais geral do que significa servir a Hashem, aí todas as mitzvot. E aí, quer dizer, a gente fala, a gente reza e fala, Hashem, por favor, me ajuda a rezar, ou me ajuda a voltar os korbanot, ou me ajuda nas mitzvot em geral. Mas por que karevenu, me aproxima? E a resposta para isso é porque todas essas coisas têm o poder de conectar a gente com a Kadosh Baruch Hu. A gente falou, a Torá também conecta a gente com a Kadosh Baruch Hu, mas é diferente. A Torá, a gente aprende a vontade de Hashem, a gente aprende a sabedoria divina, a gente conecta o nosso pensamento com a Kadosh Baruch Hu. Quando a gente faz a vontade de Deus, isso conecta a gente com Hashem e aproxima a gente de Hashem. Isso que está escrito, e por isso a gente pede, cara, vem no Malkeno, nos aproxima, a gente pede para Hashem preparar os nossos corações para conseguir fazer tefilá direito ou para poder fazer os korbanot. E, em geral, em relação a todas as mitzvot. O que é a ideia? Por que todas as mitzvot aproximam a gente de Hashem. Até a ideia, a palavra mitzvah vem da palavra tzavta, de conexão. Por quê? O que é a mitzvah? A mitzvah é um ato físico que Hashem deu pra gente, mas que através desse ato físico eu consigo me conectar e me ligar com Hashem. Eu consigo me, entre aspas, aproximar de Hashem. Então Hashem é infinito. Como a gente falou outras vezes, é distante e não dá pra gente alcançar. Mas a única maneira de a gente chegar no infinito é usando as pontes que ele criou para isso. Isso são as mitzvot. Então a gente pede para Hashem aproximar a gente através das mitzvot. Só que pergunta os mefarshim, por que a gente fala Malkeinu, nosso rei? Quer dizer, na primeira parte a gente fala Shevenu Avinu Toratecha. Aqui a gente fala Karevenu Malkeinu Lavodatecha. Sempre quando a gente fala de Tfilah e Korbanot, é justamente você se anular perante Hashem. E aí quando você se anula perante Hashem, a ideia é, você é o escravo, ele é o patrão. Por mais que a nossa relação com Hashem é uma relação que tem a parte de temor, e tem a parte de amor, e tem a parte que a gente é como escravo perante Hashem, e tem a parte que a gente é como filho perante Hashem. Então, ele falou, quando a gente está falando de cumprir mitzvot é obedecer. E tefilah e korbanot é a mesma coisa, como a gente estudou lá atrás. A essência da tefilah é a minha autoanulação perante Hashem. E ver que eu não... que Hashem que faz as coisas... E eu sou totalmente dependente de Hashem, uma anulação perante Hashem. Então, aqui a gente frisa justamente a parte da relação, que é a relação de hierarquia, a relação de Hashem é o rei, eu sou escravo. Principalmente, então, isso é válido para mitzvah, isso é válido para mitzvah, não, isso é válido para tefilah, isso é válido para os korbanot, e... em relação às mitzvot em geral, para todas as mitzvot é válido. Por que para todas as mitzvot é válido? Porque toda vez que eu faço uma mitzvah, e quando eu estou fazendo essa mitzvah é porque essa é a ordem de Deus. Então, cada mitzvah tem o seu significado, tem a sua coisa, tem Hashem mandou fazer isso, etc. Mas, independentemente de qual é o conteúdo da mitzvah, todas as mitzvot têm um aspecto em comum, que é o que? Elas são mandamentos, ordens. Elas não são sugestões. No fim das contas, eu tenho livre-arbítrio, eu posso recusar cumprir as ordens. Quando eu recuso cumprir as ordens, eu estou contestando a autoridade de Deus. Quando eu cumpro as ordens, eu estou baixando a cabeça e aceitando a autoridade de Deus. Então, quando eu faço as mitzvot, se a mitzvah fosse, sei lá, o caminho da iluminação, eu posso escolher ser iluminado, não ser iluminado. Então você não tem aqui. Ele falou, é uma opção. Quem quer faz. Quem não quer não faz. Mas olha, você quer ser uma pessoa, vai ganhar elogios, vai ser uma pessoa, etc. Mas a ideia de mitzvot não é isso. As mitzvot são ordens. E a ordens é porque eu aceito que tem uma autoridade. Não quero falar no universo, porque Deus não está no universo. Como a gente já falou outras vezes, Deus não está contido dentro do universo. Sim, ao contrário. Por isso se chama Makom. Hashem é o lugar do universo, não o contrário. Mas existe uma autoridade e a gente tem a obrigação de obedecer essa autoridade. Toda vez que a gente cumpre as mitzvot, a gente está reconhecendo essa autoridade. E toda vez que a gente descumpre as mitzvot, a gente está, em outras palavras, se revoltando. Por mais que, sei lá, se a pessoa faz sem querer, se a pessoa, etc. Então, não vou falar que é sempre uma revolta de birra, de maldade, etc. Mas quando eu faço coisas erradas, eu estou contestando a autoridade de Deus. Quando eu faço elas de propósito, eu faço sem querer, aí às vezes é falta de responsabilidade. Então, também é um problema, mas é outra coisa. Mas quando eu faço algo de propósito, é porque eu entendo que eu entendo melhor que Deus. Sei lá, alguma coisa assim. Então, por isso... toda a vez, e aí por isso a gente fala, Vekarevenu Malkeinu Lavodatecha, cumprir mitzvot está conectado com você reconhecer a autoridade. Reconhecer a autoridade é colocar Hashem como rei. Então por isso nessa frase a gente pede para Hashem, Malkeinu, o nosso rei. Só que, e aí a gente fala, também em relação às mitzvot, a gente precisa da ajuda de Hashem. E aí por isso a gente fala, Shivenu Avinu Letoratecha, Hashem me ajuda, me traz de volta para estudar Torá, me ajuda a estudar Torá. Vekarvenu malkenu lavodateha. Me ajuda a cumprir as mitzvot. Quer dizer, o estudo da Torá é importante, mas eu preciso levar ele para a prática. Só que o primeiro passo para eu conseguir levar para a prática é eu ter o estudo antes. Então, por isso a gente faz a brachá nessa ordem. Olha, me faz voltar para a Torá. Porque se eu não sei o que Hashem espera de mim, como eu vou fazer isso? Então, me faz voltar para a Torá. Me faz abrir os olhos, entender o que Hashem espera de mim. E aí eu vou começar a agir da maneira correta. Só que isso ainda não é teshuvah. Por quê? Teshuvah, apesar de que normalmente se traduz teshuvah por arrependimento. Teshuvah não é arrependimento. O arrependimento faz parte da teshuvah. Haratá, que é arrependimento, é um dos passos da tshuva, mas tshuva não é... A tradução literal de tshuva seria retorno, volta. E isso é o final do pasuk. Achazirenu bitshuva... Do pasuk não, da brachá, né? Achazirenu bitshuva shelema lefanecha. Então, a primeira coisa a gente pede para voltar para a Torá. Segunda coisa a gente pede para voltar para as mitzvot. E aí, quer dizer, voltar para as mitzvot, de agora em diante... Começar a cumprir as mitzvot direito. Mas, e aí, tshuva é apagar o pecado. Como se apaga o pecado? Primeiro, mudando... Primeiro, não sei, aí depende das fases da tshuva, como fazer, como não fazer. Você tem... depende da situação, depende do caso, etc. Mas se você precisa mudar o futuro, quer dizer, receber sobre si e começar a cumprir, largar o pecado, é óbvio, tipo, não errar mais. E faz parte, esses dois entram juntos. Se arrepender pelo passado que passou e confessar os seus pecados. Confessar perante Deus, falar, olha, eu reconheci, eu errei. Quer dizer assim, a pessoa aqui muda o caminho da vida dele. Então ele se comportou de uma certa maneira e ele decidiu mudar. E ele fala, olha, o que eu fiz, eu aproveitei, é legal, não me arrependo, mas agora não é mais para mim. Então isso não é tshuva. Coloca a voto que ele, pelo menos, está se comportando de agora para frente correto, mas isso não se chama que ele fez tshuva, porque tshuva, ele precisa se arrepender do passado, e aí, através disso, se arrepender, confessar, consertar os erros dele, etc., preencher o buraco que ele deixou na criação, ele apaga o pecado e ele volta em tshuva. Aí os mefarshim perguntam que, a princípio, voltar em tshuva é uma... Porque a palavra tshuva já significa voltar automaticamente. Mas a gente fala nessa frase, achazirenu bitshuva shelema lefanecha, nos faça retornar numa tshuva completa perante você. E aí... O que quer dizer nos faça voltar? Mesma coisa que a gente perguntou no Ashivenu, nos devolva. Né? Ashivenu nos retorne, nos devolva para a Torá. Achazirenu nos faça voltar. A gente tem que voltar para o lugar de onde a gente saiu. O que é o lugar de onde a gente saiu? Está escrito nos nossos sábios que as almas de Am Israel, elas foram tiradas do Kise Akavod, do trono de Hashem. As almas de Am Israel foram tiradas do trono de Hashem. Elas estavam ali no lugar mais elevado. Isso que está escrito nos nossos sábios, na Gemara, no Rambam, traz. Gedolá tshuva shemagat ad kisei hakavod. Quer dizer, a tshuva é algo tão grande que ela chega até o trono de Hashem. Por que até o trono de Hashem? Porque através da tshuva a gente consegue voltar para onde a gente saiu. Agora, o que quer dizer que as nossas almas saíram do kisei hakavod? Então a gente explicou já em outros shiurim, que Am Israel tem uma... Ou não só Am Israel, o ser humano tem uma... Por um lado, os anjos são maiores que os seres humanos, mas os seres humanos têm uma capacidade única, que é a capacidade de livre-arbítrio. Isso os anjos não têm. Os anjos, quando olham para o ser humano e eles veem o livre-arbítrio, eles olham isso de uma maneira pejorativa. Eles veem nisso uma fraqueza. Porque realmente é uma fraqueza. O livre-arbítrio é que o ser humano tem a capacidade de escolher errado. Ele tem a capacidade de desrespeitar a Hashem. Ele pode escolher errado. Quer dizer, poder ele não pode, mas ele tem essa capacidade que esse é o livre-arbítrio. Hashem criou a gente com... Então, quer dizer, assim, a gente não enxerga, a gente pode escolher qualquer coisa. Escolher fazer o bem, escolher fazer o mal. Então, quando o anjo olha para o ser humano, ele vê a possibilidade do mal. Isso que é a possibilidade do mal é um desrespeito para Hashem. Você tem um ser aqui que tem a capacidade de desrespeitar Hashem. Por isso os anjos olham para o ser humano como algo baixo. Só que, exatamente, essa é a força do ser humano. Por quê? Só do ser humano sai kavod para Hashem. Por quê? O que é kavod? Kavod é respeito. Respeito você não consegue arrancar das pessoas. Você pode arrancar, você pode fazer eles terem medo. Você pode fazer eles se comportarem da maneira que você faz questão. Mas respeito e admiração não dá para arrancar. A pessoa precisa te dar. Isso que é o que se acabou do trono de Hashem, o kavod de Hashem, os anjos não são capazes de dar kavod para Hashem. Por quê? Alguém que é programado para fazer e faz, não é kavod disso. A pessoa pode se enganar, ela pode fechar o olho, achar aqui, mas isso, no fundo, não é kavod. E por isso, o kavod de Hashem só pode sair dos seres humanos. Por quê? Para dar kavod, tem que ser alguém que tem a possibilidade de não dar, e mesmo assim ele escolhe dar. E por isso as nossas almas vieram do que ser kavod. O que quer dizer as nossas almas? O trono de Hashem, o kavod de Hashem, é montado em cima do esforço de cada pessoa e pessoa. Cada coisa boa que a gente faz aumenta um pouco o kavod de Hashem. Só que cada coisa ruim que a gente faz diminui um pouco o kavod de Hashem também. E quando a gente diminui o kavod de Hashem, então a gente desconecta a nossa alma do trono de Hashem. Porque agora você está fazendo um Hilul Hashem, você está diminuindo Hashem, você não está aumentando, você não está engrandecendo. Você está indo contra qual que é a kavanada, a intenção da criação do mundo. E aí por isso a gente fala, quando a gente fala, nos traga de volta para Tshuva, nos traga de volta a conectar. Porque, assim, através da tshuva, a gente apaga os nossos pecados, e quando a gente apaga os nossos pecados, a gente volta a revelar a grandeza de Hashem. Como isso funciona? Aí tem, sei lá, o Maharal, o Rav Dessler, através da bondade de Hashem em aceitar a nossa tshuva, etc. Isso mostra a grandeza de Hashem e tudo. Com isso, a gente é capaz de apagar o nosso pecado. Também o nosso arrependimento, a gente apaga o nosso pecado, que se a gente tivesse a opção de novo, a gente não tomaria as mesmas decisões. A gente está arrependido e a gente está no... Então a gente não faria as mesmas decisões. Então não há... E isso é a tshuva. Então quando a gente fala Hazireinu b'tshuva shelema lefanecha, a gente fala Hashem, traz a gente de volta para o que se acabou. Apaga os nossos pecados, a gente quer voltar a dar kavod para Hashem. A gente quer que tudo que a gente faça seja certo. Ajuda a gente a fazer isso. E aí, por isso, lefanecha, perante você. Quer dizer, a gente, como a gente falou antes, a tshuva é grande, que ela leva a gente até o trono de Hashem. Então, Hashem, ele falou, eu estava lá. Minha alma veio de lá. A minha, a sua, de cada um de nós. A gente estava lá. A gente pecou, a gente se afastou, a gente virou as costas para Deus, mesmo que temporariamente. A gente vira de volta e fala, Hashem, por favor, me traz de volta, me ajuda. Então isso é o Hazireinu b'tshuva lefanecha. Só que a gente acrescenta uma frase, tshuva, uma frase não, uma palavra. Tshuva shelema. O que quer dizer tshuva shelema? Uma tshuva completa. Fala os meus farshim, o que é uma tshuva completa? Se eu faço uma tshuva por medo do castigo, é verdade que está escrito que Hashem aceita essa tshuva tem o seu valor, mas ela não é uma tshuva completa, porque no fim das contas eu não tive uma intenção pura de engrandecer o nome de Hashem. Então, e por isso, está escrito que ela é uma tshuva menor, mas mesmo assim, com toda a bondade de Hashem, Hashem aceita até uma tshuva assim. Então, quer dizer, mesmo que a pessoa, no fim das contas, ele está pensando só no próprio pescoço. Não é que ele está... entre os seres humanos, imagina assim, alguém fez uma coisa errada, vai lá, não pede desculpas, não faz, tentou conversar com ele, não quis saber de nada. Passa 1, 2 anos, ele precisa de um favor seu. Aí ele vem pedir desculpas, vem implorar, estou arrependido, tô não sei o quê. Ele quer um favor, é interesse puro. Ele não está arrependido, ele está pensando no próprio umbigo e mais nada. Mas mesmo assim está escrito que Hashem é bondoso, Hashem é generoso, ele aceita até uma tshuva assim. Mesmo que a pessoa faz só pelo próprio interesse, para se salvar de castigo, porque ele está com medo do que vai acontecer, do que está vindo por causa do pecado e etc. Só, a gente falou, uma tshuva baixa. Primeiro é uma tshuva, Hashem aceita. E é melhor do que nada. E muitas vezes começa assim. Quer dizer, a pessoa começa por temor e depois do temor ele acaba chegando a reconhecer e saber, etc. Então, não desprezem esse nível. É um nível menor, é verdade, mas não desprezem esse nível, porque é através dele que a gente cresce. Para chegar nos níveis altos, tem que dar um passo de cada vez. Então, o primeiro degrau da escada, também esse é válido. Mas não é o que se chama tshuva shlema. E quando a gente vai fazer tefilá para Hashem, a gente pede, olha, a gente pode passar por isso, etc. A gente não quer parar lá. A gente quer chegar na tshuva shelema lefanecha. Uma tshuva completa. Então, por isso a gente fala, achazireinu b'tshuva shelema lefanecha. A gente está pedindo a Hashem, por favor, ajuda a gente a fazer uma tshuva completa no maior dos níveis. Que seja uma tshuva onde a gente reconheça o quanto a gente fez errado e a gente diminuiu o kavod de Hashem através dos nossos erros e que a gente consiga consertar e novamente engrandecer e elevar e por isso conectar a nossa alma outra vez com o trono divino. Então, isso é o texto da Brachá. Só agora falta a Hatimá, o final da Brachá, o término da Brachá, a última frase. A gente fala Baruch Ata Hashem Arotze Bitshuva. Então, Baruch Ata Hashem, a gente já explicou algumas vezes o que é. O que quer dizer Arotze Bitshuva? O que quer a Tshuva? Que tipo de Hatimá é essa? Tem outros lugares, talvez a gente vai ver alguma coisa mais ou menos parecida. Mas que tipo de Hatimá é essa? Arotze Bitshuva. Devia falar, sei lá, Amachazir Bitshuva. A pessoa que faz a gente voltar em Tshuva. Então, tem aqui duas explicações. E as duas são muito importantes para a gente, então tem que lembrar das duas. Primeira coisa, vem falar aqui que tshuva não é uma opção, tshuva é uma obrigação. O que quer dizer? Pô, a partir do momento que Hashem me deu uma segunda chance, eu tenho que aproveitar ela. Se eu não, quer dizer assim, o Mesilat Yesharim traz que tshuva é uma grande bondade, etc., porque Hashem, pô, normalmente a pessoa errou, acabou, o erro está feito. Não tem como voltar, não tem segunda chance, etc. Então, o erro está feito, não dá para ele voltar no passado e desfazer o que ele fez. Só que Hashem, com toda a sua bondade, com toda a sua generosidade, deu para a gente uma segunda chance. Só que, e aí quer dizer, é bondade, é generosidade, etc. Mas teria um lugar para a pessoa pensar de maneira equivocada, que essa segunda chance é uma opção. Se eu peguei, ótimo. Se eu não peguei também, bom, eu vou ter que arcar com as consequências dos erros que eu fiz. Mas, já tinha errado de qualquer jeito. Então, eu tenho a opção. Se eu conseguir consertar, ótimo. Se eu não consertar, tá bom. Só que falam os nossos sábios que não. Tshuva é uma mitzvah. Eu tenho obrigação de fazer tshuva. Não é só, tem ali uma segunda chance, mas, pior do que você está, você não vai ficar. Não é verdade. Tshuva é uma obrigação. E por isso a gente fala aqui, Arotze, que Deus quer a tshuva. Ele mandou a gente fazer tshuva. Porque a tshuva é uma obrigação. Ele não falou só, olha, existe a tshuva, se você quiser faz, se você não quer, não faz. Ele falou, eu quero que você faça a tshuva, eu não quero mandar castigo. No fim das contas, quer dizer, eu quero que você acorde, você conserte sozinho os seus pecados. Eu quero que você cresça. Se você vai continuar sendo teimoso, não vai ficar outra opção, a gente vai ter que tratar você de outra maneira, mas eu quero que você cresça, eu quero que você melhore. Tshuva não é um bônus, um plus, um a mais, uma segunda chance e acabou. Tshuva é uma obrigação, isso a gente fala, Hashem quer tshuva. Isso que está escrito no Pasuk, que Hashem não quer castigar as pessoas ruins, ele quer que eles abram os olhos e façam tshuva. Se eles decidirem fazer tshuva e decidirem consertar o erro deles, é isso que Hashem espera. Hashem não tem prazer de castigar as pessoas. Às vezes precisa e é necessário, mas a vontade de Hashem é que a gente faça tshuva. Então isso, primeira coisa, primeira explicação do que quer dizer arotze b'tshuva. Segunda explicação, mas não menos importante do que a primeira, segunda explicação é que a gente não fala que Hashem machzir b'tshuva, porque Hashem não faz tshuva pela gente. Hashem pode ajudar a gente, Hashem pode iluminar o caminho para a gente ver melhor, mas no fim das contas a tshuva precisa vir da gente, senão não é tshuva. Quando Hashem, ele falou assim, se Hashem fizesse tshuva pela gente, ele ia tirar da gente o livre-arbítrio. E como é o livre-arbítrio é o básico, tanto da mitzvah como da tshuva. Então, se Hashem programa a gente para fazer tshuva, então, no fim das contas, a gente não fez tshuva, Hashem programou, a gente perde todo o kavod e tudo que a gente falou até agora. O livre-arbítrio é o básico. Então, nessa brachá em especial, a gente não fala, quando a gente fala Mevarech Hashanim, Hashem que manda brachá, a parnassá vem de Hashem. Mas Arotze b'tshuva é, Hashem está esperando você fazer tshuva. Hashem pode te mandar ajuda, pode te mandar negócio, mandar livros para você ler, mandar rabinos que vão falar e para ajudar você a se despertar, etc. Mas no fim das contas, ninguém vai ajudar você fora você mesmo. Você quer melhorar? Depende de uma decisão da própria pessoa. Melhorar ou não melhorar, quer dizer, cada dia a gente acorda, a gente tem novas decisões. Tshuva é uma decisão da própria pessoa. Não tem outras pessoas, cada um a sua conta, etc. E por isso, a gente não fala que Hashem faz a tshuva. Tshuva é uma coisa que vem de baixo para cima. Hashem pode dar mais chance e abrir... Hashem pode abrir várias portas para a gente, mas enquanto a gente não tomar a decisão e passar por uma dessas portas, a gente não fez tshuva. E por isso, o que a gente fala é, Hashem estende a mão, Hashem está esperando, está rezando, está fazendo, tá, mas no fim das contas ele quer a tshuva, mas da onde vem a tshuva? Da gente. Então a gente pede para Hashem ajudar a gente a voltar no Torá, ajudar a gente a cumprir as mitzvot, iluminar o caminho para a gente na tshuva. Mas quando a gente vai no fim do dia, a tshuva depende de mim. E isso, por isso a gente fala, Hashem quer a tshuva. Ele quer, ele está esperando e ele mandou a gente fazer a tshuva, ele mandou a gente se esforçar e rezar faz parte da tshuva, porque quando você reza e pede para Hashem, olha, eu quero melhorar, eu quero voltar, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, esse teste é muito difícil, você já está tomando uma decisão de querer se despertar. Mas precisa partir da própria pessoa. E por isso que a gente fala Arotzei B'tshuva. Então essa foi a brachá sobre a Teshuva. Bezat Hashem, então, Shavuot Sameach. E Bezat Hashem, a gente se vê na semana que vem. Hazak u Baruch. Alguém quer perguntar alguma coisa?